Bem-vindo ao Comentário Bíblico em Áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 5, baseado em Mateus, capítulo 5.
Rota 66, hoje falando sobre Mateus capítulo 5. Nós vamos falar sobre o tema Uma Espiritualidade Surpreendente. Certamente você já encontrou muitas pessoas religiosas em sua vida. E geralmente as pessoas bem religiosas apresentam uma apreciação de si mesmas bastante elevada. Contam aquilo que fazem, mencionam suas boas obras, apresentam-se muitas vezes até de maneira indelicada, mostrando-se superiores às outras pessoas. Pois é. E, geralmente, o pensamento da maior parte das propostas religiosas é um pensamento assim, semelhante, quando as pessoas avaliam os seus feitos, contabilizam os seus méritos e se comparam com aqueles que agem de modo aparentemente inferior ao procedimento de tais pessoas. Chegando ao capítulo 5 de Mateus, vamos ter muitas surpresas, porque Jesus, agora apresentando o seu primeiro discurso de Mateus, vai nos falar desse reino que ele trouxe. Esse reino tem uma ética, um comportamento, um ideal bem diferente. E ele nos surpreende, porque em vez de falar de valores e de ideias que talvez fossem as mais disputadas, mais interessantes do mundo judaico ou do mundo greco-romano, a proposta de Jesus é diferente. Ele nos apresenta uma espiritualidade surpreendente. Aqui aparece, nesse capítulo 5, as famosas bem-aventuranças. O bem-aventurado é a pessoa feliz no sentido pleno do termo, espiritualmente realizada. Quem são essas pessoas? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Surpreendentemente, certas características que poucas pessoas poderiam imaginar ou desejar, como chorar, ser humilde, ter fome de justiça, ser misericordioso ou perseguido por causa da justiça, são exatamente as qualidades que marcam a vida de quem, depois de receber a salvação, caminha por uma ética, por uma jornada ligada ao reino de Deus, ao reino de Jesus. São exatamente as pessoas que sentem as suas lacunas, a sua fragilidade, que têm fome e sede de justiça, porque não têm justiça própria. São as pessoas que foram purificadas de coração, as pessoas que conhecem o Deus que nos traz a paz, as pessoas que são pobres em espírito porque sentem a sua insuficiência, aqueles que choram por seus pecados. São essas pessoas contempladas aqui no capítulo 5. Como você se sente, meu prezado ouvinte? Você está satisfeito? Você está cheio, pleno? Ou você sente a sua lacuna, a sua necessidade, a sua fragilidade? Você tem sede de Deus e da sua justiça? Como está o seu comportamento, como está a sua vida? E partindo adiante para mostrar a diferença do padrão de Jesus, a sua ética e a sua espiritualidade. Surpreendente, o texto ainda vai nos dizer coisas importantes. Ele diz àqueles que o ouvem: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não é possível esconder essa luz. A luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A necessidade de ser sal e luz do mundo, uma ética que rejeita toda omissão, toda espiritualidade negativa que não se importa com o mundo à sua volta. Os antigos que viviam nos dias de Jesus, religiosos judeus, se preocupavam muito com a lei. Jesus diz: eu não vim abolir a lei, na verdade, não desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Enquanto existirem céus e terra, isso vai permanecer. Jesus diz que ele vem cumprir a lei e que ele não está rejeitando aquilo que foi apresentado no passado. Na verdade, a sua exigência será superior. Por exemplo, falando sobre esta relação com a lei, ele diz: vocês sabem muito bem o que foi dito no passado. A lei dizia: não matarás. Pois agora eu digo para vocês o seguinte: aquele que disser ao seu irmão racá ou tolo será levado ao tribunal, e quem chamar o seu irmão de louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. E o texto ainda vai mais adiante e vai nos dizer algo sobre o adultério. Como dizia a lei, se a pessoa adulterava mediante a prática do adultério. A lei diz simplesmente: não adulterarás. Jesus vai muito mais longe e diz: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. Se a sua mão direita o fizer pecar, também corte a lança fora. Como é que se pensava em termos de divórcio de acordo com a lei? A lei permitia, de acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 24, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Jesus diz que aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e aquele que se casar com a divorciada também comete adultério. Os juramentos não era aceitável para a ética de Jesus que alguém jurasse de alguma forma por qualquer coisa nos céus ou na terra, seja a sua palavra simplesmente sim, sim e não, não. A vingança, tantas vezes celebrada até mesmo na literatura do Antigo Testamento, quando ela representava a justiça retributiva. Jesus diz: vocês conhecem a lei, olho por olho, dente por dente? Pois é, agora eu vou apresentar uma proposta surpreendente. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dá a quem lhe pede, não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. E mais um pouco adiante, Jesus ainda surpreenderá mais a todos que o ouvem através de todos os séculos. Vocês ouviram o que foi dito, diz o verso 43 da NVI. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Não sei se o ouvinte prestou atenção e entendeu bem. Será que é isso mesmo? Vamos falar mais uma vez? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, ou seja, qualquer um é capaz disso. E se saudarem apenas os seus irmãos, que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Meus queridos ouvintes, é muito surpreendente e impressionante o que Jesus nos apresenta neste famoso Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde ele apresenta a sua ética e a sua espiritualidade surpreendente. No tempo de Jesus, os religiosos se sentiam plenos, satisfeitos da sua própria justiça. Jesus não está falando diretamente de como alcançar a salvação aqui, mas ele chega para eles e começa a dizer: vocês querem saber qual é o padrão de Deus? Vocês querem saber o que é uma ética realmente suprema? Vocês querem ver o que é uma espiritualidade de nível conforme a vontade de Deus? Então vejam só aquilo que eu tenho a lhes apresentar. Jesus valoriza a humildade, Jesus apresenta características desprezadas pelos homens e pelas religiões e diz que a nossa postura é de não se vingar, de não ter a justiça própria, de ter uma atitude de alguém que está disposto a perder, disposto a ser derrotado. Aquilo que era motivo de vergonha no mundo antigo, aquilo que parecia ser sinal de derrota, se torna, neste momento, o sinal da vitória. É claro que, olhando para um texto desse, ninguém pode bater no peito e sentir-se: puxa, eu estou quase chegando lá. Esse texto acaba com a gente, ele nos humilha por completo, porque quando tentamos nos sentir um pouco melhores com o nosso suposto procedimento bondoso e elevado, mais uma vez, nossa vida, nossa pessoa se sentirá humilhada e se sentirá rebaixada ao ouvir a ética suprema do reino de Deus: sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Vamos ouvir um pouco mais das palavras sábias e tremendas de Jesus nosso Senhor, que nos apresenta em Mateus capítulo 5, uma espiritualidade surpreendente.
Vamos em frente agora com as perguntas, um texto muito rico, um texto fabuloso. Professor Luiz Sael, Mateus capítulo 5, é fantástico mesmo. Agora me diga, quem é que pode viver de acordo com essas exigências? Jesus não está sendo assim muito radical, não?
É, pastor Alberto, lendo Mateus 5, a gente vai perceber que a radicalidade de Jesus vai realmente muito longe. O texto é extremamente radical. E, na verdade, se uma pessoa lê um texto desse, o que se espera é que ela baixe a cabeça e fique bem quieta durante uma hora assim, de silêncio, pensando na vida. O que é estranho, o que é assustador e apavorante é alguém ter a coragem de ler um texto desse e ainda se explicar. E ainda querer: não, mas olha, veja bem, aqui eu sou uma pessoa, aqui eu procuro fazer o bem, o mal eu não faço, aqui eu... Quer dizer, o sujeito está fora de si para conseguir sustentar-se diante das exigências desse texto. Na verdade, pastor Alberto, ninguém pode viver nem de perto as exigências desse texto. Imagine amar o inimigo de todo o coração. Isso, na verdade, acontece mediante um milagre de Deus na nossa vida, quando a ação espiritual do Espírito de Deus, né, agindo em nós, permite que essas coisas extraordinárias aconteçam. Agora, aí é que está a grande questão. Não é porque esse ideal é supremo, é surpreendente, é extraordinário, mostra aí a ética de Jesus e do seu reino, que nós devemos mudar o ideal para se ajeitar a nossa situação. O ideal de Deus permanece. Você quer ter um guia para a sua vida? Você quer ter uma avaliação para saber como você realmente está? pode usar Mateus 5, porque se comparar com o vizinho que grita de noite, é fácil, né? Se comparar com os amigos lá que quebraram o pau e saíram na mão, né, na semana passada na esquina, aí é tranquilo, né? Se comparar com aquela parente que fala o tempo todo da vida alheia, aí é mais tranquilo ainda, mas se você quer realmente ser sério, compare-se com Mateus 5.
Agora, professor, mediante suas palavras, eu fico pensando que características estão presentes nestas bem-aventuranças. Elas são independentes ou elas são interligadas? Como é que a gente pode obter da ênfase mais neste ou naquele?
Olha, pastor Alberto, deve ficar claro que as bem-aventuranças não são um caminho de salvação, né? Se nós tivermos que procurar seguir uma após a outra e se encaixar nessa ética do reino para ter salvação, isso jamais aconteceria. A questão é que nessas bem-aventuranças nós vamos encontrar aqui o sinal de fraqueza e de fragilidade, de lacuna e de ausência que marcam o coração de quem descobriu quem Deus é e quem nós somos. Então, na verdade, olhando para essas bem-aventuranças, elas estão todas interrelacionadas. Quem é pobre em espírito sente a sua fraqueza espiritual. Quem chora, chora porque descobre que é pecador, que está longe de Deus. Quem é humilde porque percebeu quem realmente ele é, a sua fraqueza. Aquele que tem fome e sede de justiça é que sabe que é injusto, que precisa da justiça divina. Então, essa sensação, especialmente de fome, de sede, de necessidade e de fragilidade, é que marca o caminho verdadeiro das bem-aventuranças, que não são independentes, elas são interligadas e todos os seus resultados finais, aqui porque elas são produzidas pela obra do Espírito de Deus na nossa vida, envolve o desfrutar pleno da pessoa de Deus na eternidade.
Agora, o Sermão do Monte, aqui em Mateus 5, lá no verso 17, Jesus está dizendo que a lei vale para hoje também. É assim que eu devo entender, professor? Já que ele não veio para abolir a lei, então...
Pastor Alberto, é importante observar o que Jesus está querendo dizer aqui. Ele não veio abolir a lei em que sentido? No sentido em que a palavra de Deus revelada no Antigo Testamento não está descartada. E ele cumpriu a lei, sem dúvida alguma, porque ele obedeceu a todas as exigências da lei, e ele o fez em nosso lugar, tornando-se justo. A justiça que nós temos recebida foi transferida de Cristo para nós. Então, nesse sentido, ele cumpriu perfeitamente a lei e tem justiça suficiente para nos conceder. Agora, a questão que está em vista aqui é exatamente entender qual é o papel da lei, o que é essa lei, né? Por quê? O que acontecia com os religiosos no tempo de Jesus? Eles achavam que podiam ficar olhando a letra da lei e cumprindo aquilo para se sentirem justos e achavam que podiam ser justificados. Jesus coloca essa posição em xeque mate, porque ele diz o seguinte: eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, na verdade, a exigência da lei é muito superior. Você acha que basta não matar? Se você odiou, você matou. Você acha que basta não adulterar? Você desejou? Você adulterou. Então, na verdade, diante disso, a gente percebe que a exigência da lei vale. O problema é que nós não temos como cumpri-la. Como se resolve isso? Cristo cumpriu por nós e nos dá o seu perdão, a sua graça e a sua salvação.
Agora, como explicar esta situação? Jesus parece defender a passividade total. Se eu não devo combater o inimigo, isso significa, então, que o mal, cada vez mais no mundo, vai proliferar.
Pois é, pastor Alberto, é uma proposta um tanto quanto complicada, né? Jesus diz o seguinte, ó, o inimigo, em vez de você bater nele, correr atrás dele, você deve amá-lo e perdoá-lo. Você não deve se vingar de ninguém. Aquele que toma o que é teu, você deixa. Na verdade, é importante destacar que Jesus não está aqui tentando estabelecer uma espécie de prática para as leis da sociedade. Mas ele está falando da ética individual daquele que está olhando para este reino de Deus por ele implantado. Então, é verdade que a gente corre esse risco, mas a grande proposta, a grande esperança do evangelho, da mensagem de Jesus, é o poder tremendo do amor e do perdão que pode inverter a mais terrível situação.
Então devemos considerar as propostas de Jesus aqui como normas jurídicas a serem implementadas, não é isso?
Não é isso, né? Jesus não apresentou essas normas para que elas se tornassem leis, né? Se fosse assim, a polícia não poderia trabalhar, o ladrão roubou, a polícia não rouba o outro lado também, né? Por favor, né? Ninguém poderia ser preso, nada aconteceria, não haveria nenhum tipo de repressão à violência no mundo. Mas a proposta de Jesus não está envolvendo essa questão de norma jurídica para a sociedade. O indivíduo cristão deve ter o coração assim. As leis da sociedade devem funcionar conforme o padrão que a própria Escritura tem em muitos outros textos.
Obrigado, Sayão, pelas respostas. E você acompanha agora a aplicação desse estudo.
Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco Mateus capítulo 5. E o tema do nosso estudo foi uma espiritualidade surpreendente. Sim, nós falamos sobre as bem-aventuranças e as exigências tremendas da ética do reino dos céus ou do reino de Deus apresentadas aqui por Jesus. Nossa esperança, nossa expectativa é que você saia desse estudo, talvez chorando um pouco mais misericordioso, mais humilde, com bastante fome e sede de justiça, meu prezado ouvinte. Olhando para tudo o que Jesus diz, vamos descobrir uma tônica interessante nesse mundo cheio de conflitos e de confusões. Na hora de lidar com o adultério, com homicídio, com vingança, com inimigos, com perseguição, destaca-se a ênfase de Jesus no amor e no perdão. Estas são marcas registradas da fé que o Senhor nos apresentou. E, meu querido ouvinte, diante disso, aqui vai a nossa grande lição, a nossa aplicação. Preste atenção, nada se compara ao poder tremendo e subversivo do amor e do perdão.